Vamos começar pela ordem, da esquerda para a direita, tá? Tá. Federal, estadual, municipal, pode ser? Tá.
Bom dia, pessoal. Eu sou Ricardo Fritt, coordenador da Associação Softwarelivre.org. É uma satisfação tê-los aqui para esse importante debate sobre o caminho do software livre na administração pública. Nós contamos aqui para animar esse debate, à minha direita, o Paulo Maia, da Caixa Econômica Federal, o Eberly Riella, da Procempa, Companhia Municipal de Processamento de Dados de Porto Alegre, o Lino Killing, diretor técnico da Procergs, a empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul, e o Érico Ferreira. Eu conheço ele tanto por Érico que o sobrenome, não preciso nem do sobrenome para identificá-lo, né? É o Érico Ferreira, da DataPrev. A nossa dinâmica aqui vai ser um painel entre, então, representantes aí de instituições municipais, municipal, estadual e federal. E o objetivo é que cada um faça uma pequena exposição inicial a respeito da sua visão do caminho do software livre na administração pública, e depois nós abriremos para algum espaço para o debate aí com vocês. Vamos começar aí à esquerda, então, com o Érico, da DataPrev, para fazer as suas considerações iniciais. Érico.
Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar aqui desta mesa. Não? Tem um lado aqui que aumenta. Mas tem um lado aqui que aumenta. Acho que é aqui, aumentou. Falar sobre software livre na administração pública é sempre uma coisa agradável, mas é sempre também meio incógnita, né? A gente vê os estímulos acontecendo. Mas a gente que trabalha na administração pública, e eu converso bastante com o Paulo, com o pessoal do SERPRO, a luta é grande, assim, é um leão a cada dia, né? Toda hora a briga para a implantação é complicada, a discussão sobre quem vai dar sustentação, quem vai dar o suporte, as empresas elas parecem que precisam de um contrato ou alguém a quem culpar quando alguma coisa der errado, e aí como é que eu vou culpar? A comunidade é uma coisa meio vaporosa na cabeça de alguns gestores, então é uma coisa um pouco complicada. Mas eu acho fundamental o uso de software livre na administração pública. Acho que a administração pública é que tem que incentivar isso, né? O governo é o grande comprador de TI, né? E tem alguns aspectos que eu gostaria de abordar, assim, um aspecto legal, né? O software livre, ele traz para as empresas um caminho da legalidade, porque a gente sabe que mesmo quando se compra software proprietário e tal, as pessoas trazem coisas de fora e colocam coisas piratas nas máquinas, né? Atualizam seus softwares de forma indevida, né? E aí isso leva a empresa a ficar numa situação jurídica complicada, né? Então, o software livre traz essa coisa da legalidade para dentro da instituição pública, porque, de alguma forma, contribui para o fim da pirataria, né? As pessoas leem lá a revista Caras, lá, acham um software bacaninha, lá, vai lá, baixa e acaba instalando no seu equipamento dentro da empresa e acaba expondo a empresa a algum tipo de ação judicial, né? Tem a questão do aspecto político, que eu acho fundamental, é que a administração pública não fica na dependência de um único fornecedor, né? Você tem independência total, e a DataPrev, nos últimos anos, sofreu bastante isso, e muita pressão da TCU, CGU e todos os usos que tem por aí, por conta da... O Lima viveu bem isso, né? Da dependência tecnológica muito grande que a gente tinha, por exemplo, com o fornecedor de mainframes, né? E agora, finalmente, a gente está conseguindo se desligar um pouco disso, bastante, aliás. Então, o software livre traz muito isso, a questão da independência de fornecedor. Isso é fundamental para que o administrador público tenha flexibilidade nas suas decisões, né? O aspecto social, né, de fomentar a inteligência nacional, né, a manutenção e estímulo dessa inteligência, né, que isso fica no nosso país. A gente, como empresa de TI, a gente cria condições para que as pessoas possam participar na evolução do software, na customização, na devolução disso para a comunidade, né? E isso retém conhecimento e mantém a inteligência, né? E facilita também a questão do aspecto social, e tem a questão da inclusão digital, que fica bastante facilitada em função do software livre, né? E no aspecto econômico, aí é quase que óbvio a questão do custo de licenciamento, né? E não só a questão do custo de licenciamento, mas também o fato de poder fomentar formação de empresas que possam prestar serviço e suporte ao software livre. Aí a empresa passa a ter aquele contratinho que ela gosta de ter para botar culpa em alguém quando der errado, né? Então não fica só na mão da dependência da comunidade. Então acho que esses são quatro aspectos assim, que eu acho bastante interessantes: o legal, o político, o social e o econômico. E eu acho também que, além disso, a questão que transcende um pouco a questão do software público é discutir um pouco a questão da TI pública. Porque a gente vê a TI pública, pelo menos no âmbito federal, ela ainda está muito na mão de empresas terceirizadas, né? Tem ministérios na esplanada lá que a gente vai conversar e trocar ideias. E assim, tem uma pessoa do governo e todo o resto da TI é terceirizado, né? E o terceirizado, óbvio, ele vive de moedinha no cofrinho, né? Então, para ele, se ele tiver que propor uma solução, alguma coisa, é muito mais fácil para ele propor uma solução proprietária, porque além do serviço ou da mão de obra que ele coloca, ele ainda vai ganhar algum em cima do software que ele está ajudando a vender. Então, eu acho que há que se discutir também, essa discussão tem que voltar à tona. Essa discussão aconteceu muito lá atrás, na época ainda do governo do Fernando Henrique, quando se estava discutindo carreira de Estado, e as carreiras de TI, infelizmente, foram excluídas da lista das carreiras de Estado, assim como são consideradas as carreiras de Estado os auditores fiscais, os procuradores. As carreiras de TI, eu acho que deveriam fazer parte das carreiras de Estado, porque está cuidando de informação pública. Informação pública é uma coisa bastante sensível e não pode ficar na mão de terceiros, especialmente terceiros não muito éticos, às vezes, né? E na mão de dependência de softwares proprietários, caixa preta, que a gente não sabe exatamente o que tem ali por dentro. Então, acho que são essas breves palavras que eu queria trazer aqui para a gente poder discutir melhor depois. Obrigado.
Obrigado, Érico. Vamos passar agora aqui para o Paulo Maia, Caixa.
Bom dia a todos. Bom dia aos amigos aqui da mesa. Bom, concordo completamente com o que o Érico falou. E a questão do software livre nas organizações hoje, tanto pública e privada, elas se sustentam por conta de heroísmo. Isso é fato. Ainda que hoje alguns planejamentos estratégicos de algumas organizações coloquem lá metas, coloquem definições, o assunto ainda é tratado de forma heróica por algumas pessoas, alguns apaixonados, alguns que têm visão de longo prazo e alguns que têm essa percepção da manipulação que há em torno, né, da tecnologia da informação e comunicação. Eu vejo na organização, na Caixa, que nós tínhamos um patrocínio forte da vice-presidente de tecnologia da informação, que era o órgão máximo de TI da instituição, um patrocínio ferrenho da presidente da empresa à época, muito forte, e vejo a dificuldade que foi fazer o que foi feito. Muita dificuldade, em todos os aspectos. Em algumas situações parece religião. Como convence alguém a mudar de religião, né? É difícil. Aqui o pessoal tem uma paixão muito grande de futebol. Como um gremista vai convencer alguém do Internacional a falar, não, torce para o outro time? Então a gente vê muito disso no software proprietário e software livre. Ainda há essa resistência muito forte. Pessoas altamente convencidas, e aí as razões e os motivos a gente prefere nem saber. A ignorância às vezes é uma bênção, né? Porque você não ser cúmplice, nem ser conivente com coisas erradas. Então tem essa questão ainda. A questão da economicidade, da segurança, é fato. Não tem mais o que se discutir do que se consegue de economia, né? Uma vez que você não tem que ficar renovando licenças, Então você tem aquele esforço de entrada, todo esforço de entrada em qualquer tecnologia, ela tem uma curva alta de investimento, seja de conhecimento, seja de estrutura, de recurso financeiro mesmo para fazer acontecer. Então eu vejo o caso da Loterias da Caixa, nosso primeiro grande caso, né? Hoje nós estamos aí, vamos chegar a 45 mil terminais financeiros lotéricos com uma estação totalmente em software livre, totalmente. Até o hardware pôde ser aliviado na sua estrutura, porque usou uma distribuição bem customizada, né? Na época o Ubuntu com apoio do FMG, com 256 de disco, que era uma memória flash, que não dá problema, que a gente tem muita manutenção por conta de HD, que dependendo do estado, da região, do clima, dá problema e tem que trocar máquina e indisponibiliza. Então, de início, já teve não houve necessidade de gastar com o sistema operacional, que venceria um tempo depois, teria manutenção, teria evolução, teria que ter um hardware mais pesado. Então, a gente fala de cara, foi 10 milhões. Mas aí, o benefício de conhecimento, de segurança, isso não tem valor. Então, é muito grande. E no outro ano, não precisa renovar. No outro ano, não precisa renovar a licença. Estou até hoje, usando o Ubuntu, não precisa renovar a licença. Então, não há investimento, não há pagamento. Então, tem a questão financeira. E isso incomoda. A gente teve problemas aí no conjunto dos players dessa solução, que várias vezes fomos chamados dizendo, olha, tinha que ser uma distribuição comercial, com um parceiro comercial, porque o problema todo aí do negócio não funcionar, da travar, é por conta da pilha TCP/IP lá da estação de trabalho que ninguém conhece. Aí a gente pegou um menino lá, um nerdzinho, e falou, abre a pilha TCP/IP, pergunta qual é o problema que ele quer resolver. Aí resolvia, não tinha argumento. Então, mas foi um desafio de toda hora, um argumento que eles apresentavam, a gente teria que ir lá. E aí o Érico fala, tem que matar um leão por dia. E ontem eu ouvi uma expressão, matar um leão já está fácil. Difícil é matar os milhões de grilos que ficam o tempo todo, cri, 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 fazendo barulho, desviando o foco, entendeu, das coisas que tem a fazer. Então, o caminho que a gente vê hoje é isso. Tem, na caixa já é consolidado. Hoje, mais de 50% dos nossos equipamentos, né, seja os ATM, que nós vamos chegar aí também a quase 40 mil, as estações financeiras lotéricas, os terminais financeiros hoje também, que estão uma versão nova sendo implementada, que o terminal é totalmente também Debian, Linux. Então, maioria será. Agora, existe aí, né, uma estratégia de se conviver, porque soluções críticas e financeiras, mas mesmo assim, existe essa divisão, essa briga interna de qual solução implementar, e cada vez que você vai implementar ou dar continuidade, tem essa briga. Então, na relação com o cliente nosso, no caso, os nossos canais, nós temos um canal hoje que é o canal Internet Banking, onde as soluções têm sido adaptadas para rodar em qualquer plataforma, já está bem consolidado o software livre e vai ampliar ainda o uso. O JBoss hoje está sendo muito usado nas aplicações na web. Temos aí o canal hoje que é o canal de autoatendimento. Todas as ATMs são em software livre, funciona perfeitamente. É uma questão muito crítica, né? Ou seja, os mitos que se tinham de usar software livre, que não tem segurança, não tem robustez, não se sustenta a missão crítica, morreu, não tem mais argumento para isso. O outro canal que a gente tem são as agências. Agora todos os nossos terminais financeiros, os caixas, né, serão também. Vai ficar os desktop, que ainda é uma plataforma muito complicada, com muita solução desenvolvida para o ambiente proprietário. Mas também estamos trabalhando, acredito que mais 50 anos a gente consiga resolver isso daí. Mas a questão é que enquanto isso ficar na mão de heróis, tira o herói do departamento ou da área e a coisa cai. Então, eu acho que o governo, eu fiz uma pesquisa aí do mestrado sobre gestão do conhecimento, entre 31 empresas, como é que estava a estratégia de software livre e padrões abertos. Nenhuma dessas empresas, nenhuma é muita coisa, mas a maioria, mais de 50%, não tinha no seu planejamento estratégico, ou não tinha uma orientação da corporação para se implementar software livre. Estava sustentado em fulano ou beltrano, que estava ali mantendo a solução. E quando fulano e beltrano sai, como ele não conseguiu fazer contrato, não conseguiu botar uma comunidade ali sustentando alguma coisa, a solução vem sendo renovada. E vocês veem aí os escândalos que estão acontecendo de contratações proprietárias, tem acontecido recorrentemente em todas as organizações. São muito organizados, são bem elaborados. E o que está faltando na percepção que eu vi aqui na análise? Se é uma estratégia que traz economicidade, traz segurança, está faltando uma gestão estratégica do governo federal nesse aspecto. A gente vê o CISLE, e aí desde o início tenho participado, o CISLE ainda está na mão de heróis, está na mão de técnicos, não vai definir, não vai fazer acontecer. A gente vê a CLTI, o esforço que vem sendo dado, mas legalmente não tem uma estratégia, não está na gestão do governo, não tem metas, não tem orientação, não tem determinações para que isso aconteça. E nas organizações, eu tenho visto que as pessoas que trabalham com isso têm sido desmobilizadas dos postos. Então, se o governo não assumir para si isso, vai continuar, né, incerto o futuro. Hoje, ele se mantém por sua eficiência e por sua robustez onde está implementado. Então, se eu for trocar de loteria, eu vou gastar uma fortuna. Se eu for trocar do ATM, eu vou gastar uma fortuna. Então, por isso, às vezes, ele está estável, está funcional, fácil de manter, tem suporte, tem tudo. Então, nesse aspecto aí, eu percebo que a consolidação do que está feito vai ser mantida pela eficiência, não por uma determinação estratégica do governo federal. Então, nessa análise, no estudo que eu fiz com esses órgãos, a maioria órgãos que são órgãos com pessoas que gostam, que dedicam, que trabalham, parceiros mesmo, a gente viu que nas políticas e na estratégia não estava determinado. E agora, participando nas discussões da TCU e CGU sobre como eles vão monitorar, né, a EPING, que é o padrão de interoperabilidade do governo, eles estão com dificuldade de ter, né, o marco legal, de ter ali a obrigatoriedade e analisar, estão tentando um modelo de maturidade, alguma coisa, para que eles possam, a partir de então, ir aos órgãos e ver por que não está seguindo a política de governo. Então, acho que enquanto o governo não tirar esse assunto de técnico para estratégico, nós vamos continuar lutando aí, né, contra os moinhos de vento. E aí eu acho que, tecnicamente, já está tudo superado. É viável, é possível. A questão do mercado é muito importante. Hoje a gente tem empresas que não existiam há anos atrás e estão estruturadas, prestando serviço para a Caixa, para o Correio, para várias organizações. A questão do dinheiro que não é mandado em forma de royalty para fora, que ainda é muito alto esse valor, ele é investido regionalmente, né? Então, acho que essa questão ele tem que sair dessas discussões setoriais, dessas discussões aí que ficam no nível de pessoas idealistas, e tem que ter uma política de governo forte, monitorada, com metas, com determinações para que se possa seguir. E aí tem que estar amarrado ao orçamento também. Eu acho que o orçamento, como o TCU gerencia o nosso orçamento, ó, o que você comprou de equipamento, de alguma coisa, estava no seu planejamento estratégico, você seguiu, foi para uso, eu acho que tem que ter metas também no orçamento das empresas para se investir também nessa questão do software livre. Aí, a gente vai continuar fazendo barulho aqui embaixo, fazendo esforço para tentar convencer. Mas eu acho que o caminho ainda é via determinação do governo federal.
Muito obrigado, Paulo. Vamos passar agora para o Lino para falar sobre as questões aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Paulo, Érico, Everly. Eu agradeço ao Ricardo e a toda a organização do Fórum de Software Livre pelo convite. A ProServes, ele tem uma situação muito, muito boa, né? A ProServes teve a honra de fazer parte dessa história. Há 13 anos atrás, a ProServes iniciou esse movimento, que na época de movimento, hoje eu até acho, discordo um pouco quando falamos em movimento, software livre é uma realidade e as soluções que se apresentam são soluções que precisam sim ser avaliadas. E a ProServes, na ocasião lá com o Mazzoni, Marcelo Branco, com o Mário Teza, com o Sadi e todo o seu corpo técnico, se for aqui citar os protagonistas dessa história, quando eles iniciaram há 13 anos atrás esse movimento, o Ricardo estava lá, talvez eles não imaginassem a mudança que eles estavam provocando naquela ocasião. E hoje, conversando com o Mazzoni, ele realmente vê o que se transformou-se isso, né? Então a ProServes teve efetivamente a honra e o privilégio de ser um grande protagonista disso que nós chamamos hoje solução software livre. A ProServes também produziu, talvez, aí o Ricardo pode até me corrigir, o primeiro software público livre, que foi o Direto. E o Direto foi desenvolvido na ProServes, uma solução de comunicação, uma solução de correio, que se expandiu, né, foram para vários estados, empresas, e que, infelizmente, na mudança de gestão, né, de 4 em 4 anos ela muda, todo aquele processo que iniciou-se na Procerdis, com a mudança da gestão, ele retrocedeu. O próprio direto foi aprisionado, ele foi fechado, e dentro da empresa ele foi abafado, né? Não se trabalhou mais em cima do direto para que ele pudesse efetivamente continuar, né, evoluindo. Foram passados 8 anos, retornou à mesma orientação lá da época do Mazzone, 3 anos atrás, e nós então, lembro até a manchete, software livre retorna para a Procerdis. Lembro de ter lido essa manchete nos jornais. E efetivamente, software livre retorna para a Procerdis. E retorna com uma força bastante grande, mas não, talvez mudando um pouco a estratégia e adotando o software livre e pensando que software livre, antes de mais nada, é software. Ou seja, ele é software igual a todo e qualquer outro no mercado. E a mudança de cultura e a mudança que nós fizemos foi ampliar toda a nossa, todos os nossos busca de software no mercado, que as administrações anteriores eram fechadas em cima de software proprietário. Nós dissemos, não, vamos ampliar nossa visão, vamos trazer para as nossas análises, vamos continuar analisando os softwares proprietários, mas vamos aqui, vamos colocar nesse nosso universo de análise as soluções livres que aí estão e que, ao nosso ver, poderão trazer melhores soluções, mais qualidade e menor custo. Isso foi feito, né? Iniciamos primeiramente com a mudança do nosso solução de comunicação, o correio, né? Correio eletrônico. Nós substituímos o direto pelo Expresso. Foi um processo que levou mais de 1 ano, porque todo o trabalho de convencer internamente, e isso é uma coisa importante, né? Nós começamos, a nossa estratégia é um processo de convencimento e conquista, em primeiro lugar, do nosso corpo técnico. Iniciamos com o Expresso, e tivemos aí mais de 1 ano de trabalho e convencimento interno, e hoje o Expresso já é uma realidade dentro da Procerdis, e já levamos, né, já fizemos uma grande reunião com todo o governo, e eles estão ansiosos para que a gente possa iniciar também no governo todo esse processo aí de mudança, né, das diversas soluções que existem hoje no governo de correio eletrônico. Um outro exemplo, né, que eu trago aqui de convencimento e que é interessante, nós vemos que a nossa tática não é vamos usar o software livre e acabou. Não, nós vamos exatamente convencer. Nós tínhamos uma solução de ECMBPM, que também foi adotado e na época foram analisadas soluções proprietárias, e só foram analisadas soluções proprietárias, e uma foi identificada, uma solução muito boa, né? não vou aqui dizer que não é uma solução boa, é uma solução muito boa, só de alto custo. Nós reunimos aquelas pessoas que eram as grandes defensoras desse produto dentro da empresa e dissemos, vamos ao mercado, vamos analisar aí algumas soluções de software livre que a gente possa juntar ao nosso portfólio e poder oferecer aí alternativas, né, para o cliente, e uma alternativa que seja tão boa quanto e que tenha um custo menor. E hoje essa turma, já tivemos alguns embates técnicos internos, mas hoje essa turma buscou o Bonita e o Alfresco, e hoje eles são defensores do Bonita e do Alfresco. E isso se comprovou à medida que nosso grande usuário, que é a Secretaria da Fazenda, que é um mundo, né, Ricardo? O mundo Microsoft, e é muito difícil entrar lá. Eu estava conversando até agora pouco com o Sadi, nós conseguimos botar o primeiro pé lá dentro. A Secretaria da Fazenda tinha prospectado e definido uma ferramenta de ECMBPM, que era proprietária e estava encaminhando já aquisições disso tudo. Eu pedi lá nós fomos à Fazenda, e esse corpo técnico, né, eu não precisei falar absolutamente nada, fez a sua apresentação como técnicos da Procerdis e técnicos que tinham antes defendido uma outra solução, e eles reverteram a situação dentro da Secretaria da Fazenda, porque eles trouxeram uma ferramenta que é tão boa, e eles dizem melhor que a ferramenta anterior, é uma ferramenta com menor custo e uma ferramenta que poderá, irá certamente atendê-los melhor. Então esse processo é um processo que nós achamos que efetivamente ele vai enraizar o software livre dentro da Procergs. E de novo, software livre, antes de mais nada, é software, fazendo com que haja um convencimento interno e internamente, estando convencidos, e a diretoria apoia todo esse movimento, começar no governo todo um movimento maior que já se iniciou e está sendo muito positivo esse movimento. Nós vamos usar software livre, estamos usando software livre, nós não pretendemos criar internamente técnicos para sustentar esses softwares. Nós queremos softwares livres, soluções que possam ser sustentadas, que elas tenham por trás de si uma empresa, que ela pode ser uma empresa local, uma empresa nacional, uma empresa internacional, ou seja, nós precisamos de usar soluções livres que tenham sustentabilidade, que possam nos dar suporte, manutenção, garantia de evolução. É esse o modelo que a Procergs está adotando. Então, buscando soluções livres, analisando e fazendo embate, sim, com soluções proprietárias, mas soluções que possam nos dar garantia de continuidade. E com isso nós podemos também alavancar empresas, e é aí que eu digo que o software livre hoje ele é... Estão cortando meu tempo. Software livre hoje é uma realidade, eu discordo um pouco, até já vou trazer aqui um pouco de polêmica, não é mais heroísmo, não concordo que não é mais heroísmo. Ontem mesmo estava negociando com a Canonical, veio lá de Paris, veio a Maria, conversar aqui com a Procergs. Nós queremos adotar a solução Ubuntu, né, como queiram, em todo o governo. Eles vieram aqui e estão, né, tem uma empresa muito forte. E existem, atrás do ICMBPM, existem empresas fortes. O mundo do software livre já não é mais o mundo do heroísmo. É um mundo que está se fortalecendo e que está garantindo realmente que há uma solução robusta, forte, de melhor qualidade. Então, o heroísmo acho que ficou nos anos para trás. Hoje, as soluções de software livre elas estão aí e elas competem, meus amigos, de forma igual e até superior a softwares proprietários que estão historicamente aí nos aprisionando. Teria aqui várias coisas para falar, né? Mas nós lançamos nosso manifesto tecnológico. A Procergs lançou a sua política de tecnologia da informação e eu queria ler rapidamente aqui alguns itens, né? Diretrizes tecnológicas, com relação à tecnologia, atualizar-se permanentemente através de capacitação, pesquisa e evolução da infraestrutura, visando oferecer soluções inovadoras e modernas. Utilizar padrões abertos ou de domínio público. Sempre que possível, serão adotados padrões abertos nas especificações técnicas, respeitando as situações em que haja necessidade de consideração de requisitos de segurança e integridade de informações. Buscar autonomia de soluções, evitando a dependência de um único fornecedor por segmento tecnológico. Minimizar a variedade e evitar a redundância de tecnologias de um mesmo segmento tecnológico. Dar preferência à utilização de software livre, sempre que o mesmo atenda aos requisitos da Procergs para o uso da tecnologia. Aliar-se aos projetos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação no Rio Grande do Sul, funcionando como um elemento indutor da cadeia de produção local de TI. Com relação a pessoas, desenvolver e manter um corpo técnico competente e atualizado, capaz de lidar com as tecnologias adotadas pela empresa. Adotar tecnologias que sejam suportadas e assimiladas pelo mercado de trabalho local e ou nacional. Será dada preferência a tecnologias com disponibilidade de profissionais do mercado de trabalho local para atuar com as mesmas e ou com potencial de absorção e capacitação em novas tecnologias. Ser elemento indutor da formação tecnológica de formações de TI no Rio Grande do Sul, buscando para isso aproximação com entidades formadoras, universidades, escolas e com empresas da cadeia produtiva de tecnologia e comunicação. Ou seja, são 10 minutos, é muito pouco, eu poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas depois a gente vai abrir para espaço e dizer, de novo, software livre é uma realidade, software livre não é mais heroísmo. Software livre tem sim, por trás de si, empresas importantes, empresas que, profissionais que se capacitaram e têm condições de dar suporte, garantia de continuidade, sustentabilidade e que podem sim ser adotadas para as empresas públicas e a Procergs irá, num caminho forte, firme, seguro, trabalhar no sentido de que cada vez mais as soluções possam ser livres e, como empresa pública, um custo menor. Obrigado.
Muito obrigado, Lino. Vamos passar agora ao Weber para nos contar um pouco a respeito do trabalho feito aqui na Prefeitura de Porto Alegre pela Procempro.
Ok, bom dia para todos, bom dia para os colegas de mesa aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui, embora substituindo o nosso presidente, que estava agendado, mas precisou viajar. Eu quero dizer para você o seguinte, eu concordo contigo plenamente, Juliano. Nós não estamos mais, fazer um contraponto aqui, nós não estamos mais na época do heroísmo, aquele inicial ali, mas agora é um outro tipo de heroísmo. É necessário uma visão, sim, de que estamos num período em que é necessário continuar com o heroísmo, mas um outro tipo de heroísmo. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu vou seguir um script aqui para ter uma sequência lógica de raciocínio. Né? A questão do software livre é uma questão de estratégia nacional. Se nós estivéssemos, anos atrás, nos anos da linha dura, nós diríamos assim, segurança nacional. Não, hoje nós estamos em outra época, nós temos que entender, é estratégia nacional, okay? Por todos os aspectos que se olhe. Se vocês olharem pelo aspecto de fluxo de caixa, fluxo financeiro, bom, o que vai de dinheiro para fora é significativo. Tá? O que nós conseguimos exportar é insignificante em termos de software. Nós precisamos equilibrar a balança comercial do Brasil em todos os produtos brasileiros, também no produto software. E a questão do software livre pode colaborar significativamente para isso. Okay? Se vocês derem uma olhada no custo hora de desenvolvimento internacional, cada vez ele cai mais. Né? A Índia está exportando software por telefone. Okay? Então, nós temos que ter uma outra visão estratégica nacional em relação a esse assunto aqui. E se nós temos uma questão de estratégia nacional, nós precisamos de um planejamento estratégico nacional para isso. É esse o heroísmo que eu creio que também tu estavas querendo te referir. Tá? É um heroísmo que é diferente daquele heroísmo inicial, que era individual, poucas pessoas, que tem todo o mérito de ter iniciado o processo. Mas agora nós precisamos de um heroísmo coletivo, mais organizado, mais institucionalizado. E não existe esse heroísmo desta maneira. Eu vou mostrar no decorrer da minha fala aqui para vocês. Cada vez mais hardware tem menos valor e software tem mais valor. E isso é fácil comprovar isso aqui, não precisa nenhuma dissertação para comprovar isso aqui. Né? A questão do empreendedorismo, então, é fundamental. A nação depende de impostos, depende de tributos. Para ter tributos tem que ter serviço, produto. Para ter produto, serviço, tem que ter empreendedorismo. Para ter empreendedorismo tem que haver uma estratégia nacional para isso, que fomente isso. E o software livre é uma matéria-prima fundamental, importante. Né? Eu, outro dia, estava dizendo o seguinte aí, esse negócio é tão significativo e tão importante do ponto de vista nacional para poder fazer divisa, como é exportar jogador brasileiro. 15, 16, 17 anos, 18 anos, essa gurizada toda está indo para fora aí. Né? Qual é o investimento que o país fez neles? Muito pequenininho, se fez alguma coisa, e são exportados aí a milhões de dólares. Tem que entender quais são os itens principais da pauta brasileira e trabalhar em cima deles. E software livre tem esse aspecto fundamental aí. O que está emperrando então? O que está emperrando então o software livre na administração pública é a questão da regulamentação jurídica, a legislação. Nós temos que entender que nós precisamos sair do heroísmo individual, aquele que já não tem mais, e para o heroísmo coletivo. O heroísmo coletivo vai conseguir se efetivar quando entendermos que nós vivemos regidos sobre legislação, sobre leis. É por isso que ninguém sai por aí matando, né? Porque sabe que se matar, provavelmente vai ser preso. A legislação na administração pública é fundamental. Se não fizer as coisas segundo o que determina a legislação, os gestores públicos vão para o saco. Todo mundo sabe disso. Então, os tribunais todos aí, não é, fazendo as suas fiscalizações. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem que seguir os princípios da gestão pública. São vários princípios da gestão pública, não sou advogado, mas entre eles o princípio da continuidade, da economicidade, da transparência. Né? Mas o principal para mim nesse caso é o princípio da continuidade. O gestor público tem que conseguir implantar as coisas todas que implanta com o princípio da continuidade. Tem que garantir que passe governo, como o Lino está falando, vem outro governo e não aconteça as mudanças. Ah, o que o outro fez, vamos destruir agora, porque... Então, tem que ter condições, elementos legais de garantir a continuidade. E muitas vezes as soluções de software livre que são adotadas, elas não são adotadas com essa característica de sustentabilidade, de continuidade da gestão pública. Porque por uma falta, uma série enorme de razões, né? Nós ainda não temos pessoal suficientemente preparado para isto. As universidades não estão formando gente em quantidade suficiente. O somatório de pessoas formadas nesta área é abaixo do que é necessário. Só que no Rio Grande do Sul, hoje, se não me engano, são 20 mil vagas abertas para a área de TI. Não tem gente. Então nós precisamos fazer qualificação. A continuidade do serviço público depende de qualificação das pessoas. Na Procema nós abrimos um concurso agora e simplesmente a quantidade de vagas não pode ser preenchida. Porque não passaram nas provas. Fazendo um exercício, se nós baixávamos a média de 7 para 5, assim mesmo não preenchíamos a quantidade de vagas. Então veja que nós estamos falando de alguma coisa que tem a ver com estratégia nacional. Como é que o ensino nacional está sendo feito? Eu agora estou questionando isto. Estou questionando isso, Lino. O que está acontecendo? Ah, alguém para entrar numa empresa de TI, tipo Procerx, tipo Procempa, tipo Dataprev, não é só fazer software que tem que saber fazer, tem que entender TI no seu conjunto todo. Quem é que tem que passar essa formação para as pessoas? As pessoas têm que vir com essa formação, têm que estar preparadas para isso. E quando o gestor contrata uma solução, quando ele contrata uma empresa para tratar de software livre ou não, ele tem que garantir a continuidade. Quem é que vai fazer a manutenção daquilo de fato? Porque senão, Lino, se tu botares alguma coisa lá na Procerx, não tem condição de dar manutenção, tu vais ter que responder para o PCU e para outros órgãos de controle. E as áreas jurídicas têm que estar preparadas. Ricardo, o software livre tem que fazer um trabalho nas áreas jurídicas. Elas têm que estar preparadas para colaborarem. A gente tem tido algum sucesso significativo quando dentro de um projeto técnico se bota um advogado junto. Vejam isto. Dentro de um projeto técnico a gente bota um advogado junto para ele acompanhar o processo desde o início. Para que quando chegue lá no final que ele tenha que dar um parecer, não, isso aqui é um parecer negativo, não pode fazer dessa maneira. E aí ele entende o processo como um todo e ele colabora durante o processo técnico, não é? Para o saneamento do processo administrativo. Da mesma maneira que um sistema é composto de várias camadas, nós temos que colocar a camada jurídica nos sistemas hoje em dia. Temos que colocar a camada estratégica. Ninguém está botando camada jurídica em sistemas. Eu estou falando isso porque é inovador. E nós estamos conseguindo resultado assim. Okay? Então, não é uma questão... Eu concordo perfeitamente com o Linux, com a política da Procerx. Eu sou ex-proceriano, né? E, assim, é necessário dar continuidade a este processo, mas de uma outra maneira. De uma maneira mais coletiva e institucionalizada aqui. Para acelerar esse assunto aqui, eu quero falar para vocês de que nós estamos noutra época, então, nós não estamos mais na época, da mesma maneira que não estamos mais na época do heroísmo individual, assim, daquele tipo de heroísmo, mas temos outro, nós não estamos mais na época das cidades digitais. Agora nós estamos noutra época, das cidades inteligentes. Não dá mais para conceber software, sistema, qualquer coisa que fique independente lá, como eram os sistemas legados concebidos antigamente. As coisas têm que se falar. O governo federal tem mecanismos, fez estudos, mecanismos de interoperabilidade que precisam ser entendidos. Mas estão lá, foram feitos, e quem usa? Falta uma estratégia nacional para isso. Né? Falta uma articulação nacional para isso. Eu quero falar das necessidades das cidades. A Constituição de 88 municipalizou tudo neste país. Então, jogou saúde para o município, jogou todas as necessidades que os municípios, todas as demandas municipais da população foram para os municípios. O governo fica com a receita e depois distribui as receitas para os municípios. Bom, então os municípios têm que se virar e resolver os seus problemas. Não tem empresa corporativa nenhuma hoje que consiga fazer gestão sem gestão da informação. Não tem município nenhum hoje que consiga fazer gestão sem gestão da informação. As necessidades das empresas são necessidades padronizadas. E em decorrência disso surgiram os IRPs, os CRMs, que são soluções padronizadas para atender as necessidades das corporações. Por quê? Porque elas têm necessidades parecidas. Então tem soluções de TI bem parecidas. Mas está faltando isso para os municípios. Eu tive a oportunidade, nós tivemos lá em Brasília, lembra, Lino, falando lá, dizendo isto. Nós temos 5 mil municípios, desses aí 500, se tiverem, têm estruturas de TI para fazer alguma coisa por si. Não é uma questão de framework de desenvolvimento. Não adianta botar framework de desenvolvimento lá, eles não vão fazer, não tem gente. O que nós precisamos pensar é colaborativa de maneira estratégica, nacional, institucionalizada, e perceber que as necessidades dos municípios são semelhantes, porque as necessidades das pessoas são semelhantes. Cada um de nós que está aqui tem as mesmas necessidades diárias. Nós demandamos o serviço público da mesma maneira, porque entendemos que o serviço público tem que fornecer aquilo que a gente precisa. E o serviço público, em decorrência, tem que fazer as coisas que as pessoas precisam, são similares em todos os municípios. E por que nós não criamos soluções, não é, mais globais para os municípios? Nós falamos em cloud, mas o que está se fazendo de cloud para os municípios aí? O que, que o governo federal está fazendo de cloud, de fato, que não seja, não é, uma propaganda? Data centers nacionais, eu propus naquela época que estive em Brasília, uma rede nacional de data centers para formar uma cloud nacional, colocar soluções para os municípios para que eles possam utilizar, formar um conjunto, um pool de empresas que o Brasil já tem, que possam desenvolver soluções em software livre, para hospedar nessa rede de data center nacional, para entregar esses serviços, para que possam utilizar, possam prestar serviço público usando uma cloud nacional. É isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos precisando pensar maior, tem que sair da caixinha, tem que sair dentro da caixa e pensar de maneira diferente. Tem que pensar em open innovation. Nós temos que botar a população para ajudar a colaborar nisso. Ok? Então, eu também ficaria aqui falando um montão de coisas aqui que eu gostaria de falar aqui. Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente chegou lá na ProSempre, o Lino era o meu antecessor lá, tinha lá um framework de desenvolvimento em Java lá, a gente incentivou isso, melhoramos o framework, passamos para uma plataforma, né? A gente tinha consciência da responsabilidade de gestão, de continuidade. Era um medo tremendo, agora vão parar tudo, vão destruir a nossa fábrica de Java, não sei o quê, uma celeuma. Calma, não é nada disso. Vamos entender o que tem que fazer. Mandei o pessoal para fazer treinamento. Hoje a nossa fábrica de software está mais consolidada, é uma plataforma desenvolvida lá na ProSempa, melhorada na ProSempa. Né? Fizemos muitas coisas que foi possível fazer. A ProSempa foi a primeira empresa pública que depositou uma licença, conseguiu uma licença de software livre para um software para gestão de telecentros. Né? Foi uma briga jurídica, não, porque o órgão público não pode usar recurso público para poder desenvolver um software e conseguir uma licença que está lá depositada lá no Fórum Internacional. Então, assim, ó, é necessário trazer área jurídica para essa discussão, é necessário trazer uma estratégia mais de gestão. Eu quero também chamar a atenção para dois outros aspectos finais. Senhores, acordem. Está mudando significativamente o conceito de software. O que, que eu quero dizer para os senhores? Daqui a pouco, e não vai demorar, e já tem isso, a geração automática de código vai ser uma realidade. As máquinas vão fazer código. Ok? Da mesma maneira que eu posso dizer para o pessoal de infraestrutura, eu já disse isso em algumas palestras, que aprendam a fazer gestão de contratos em cloud, porque a função de infraestrutura está mudando. Ok, tem que aprender a fazer gestão de terceiros que forneçam serviços de cloud. Né? Eu digo para vocês, software cada vez mais, a tendência é ser a geração de código automático. Até lá tem um caminho intermediário que é software parametrizado. Esse é um outro grande filão enorme para a área de software livre. Gerar códigos que possam o próprio usuário parametrizar o software e poder usar. Ok? Bota uma inteligência maior no software na hora que está fazendo ele para gerar um código parametrizável. Okay? E é isso que nós vamos conseguir, Lino, ampliar muito a base de software livre para atender as necessidades, não só da área pública, mas da área privada também. Então tem muitas coisas legais acontecendo aí que dá para a gente falar. Não vou falar aqui, só vou dizer uma coisa aqui para concluir aqui. Mobile. Estou há anos batendo em mobile aqui. Tá? Mobile. É fundamental, é um enorme potencial aí. Daqui a pouco não vai ter diferença entre computador, ou tablet, ou dispositivo móvel. Não acabou, vai ser um só. Alguma coisa vai aparecer para substituir tudo. E todos os sistemas que estão hoje legados, com essa capacidade de web service, de se interconectar e fazer interoperabilidade, tudo isso vai estar, disponível em dispositivos móveis. Um outro filão enorme para software livre. E o governo tem que, enfatizo mais uma vez a necessidade de pensar estrategicamente isso a nível nacional. O Brasil hoje já tem muito mais dispositivos móveis do que gente aí para utilizar eles. Tá? Então, o caminho está sendo indicado. Eu agradeço a oportunidade, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu falo em outra oportunidade. Tá? Obrigado, fica aberto ali para o debate, acho, né, Ricardo?
Obrigado, Ebeli. O assunto é apaixonante, aí os nossos debatedores ficam com alguma dificuldade de se ater ao tempo, mas isso é bom também. Eu gostaria de abrir agora para o debate com vocês, né? Então, temos aí um microfone volante. Temos ou não temos? Tá. Quem quiser fazer a primeira pergunta, por favor.
Ele estava dando chance para nós.
Obrigado. Eu queria falar da questão dos heróis, porque eu sou Alexandre Oliva, Fundação Software Livre América Latina. Eu queria falar dos heróis, porque tem uma frase, eu não lembro quem falou, que o futuro já chegou, ele só não está distribuído igualmente. Então a gente vê que aqui onde nasceu o software livre na administração pública com toda essa força, pois já está muito mais para frente. Então está num estágio mais avançado. No governo federal, onde isso chegou depois, ainda precisa, a gente ainda está no estágio mais, não é embrionário, enfim, mas é um estágio em que a gente precisa dos heróis, aqueles matadores de manadas de leões, por assim dizer, para levar a coisa adiante. A gente tem esse...
Oi? Dos grilos.
E de grilo também. O grilo é mais difícil porque ele vai estar sempre lá. Eles estão fazendo o trabalho deles. Infelizmente, não é um trabalho que a gente goste, mas é um trabalho que, enfim, eles estão fazendo, eles são pagos para fazer, para confundir, para... Eu tenho uma preocupação que eu queria trazer para cá, que é, eu vejo muito pouco a licitação de serviço de desenvolvimento de software livre. A gente precisa disso. A gente está hoje numa situação em que as pequenas empresas, pequenos potenciais empresários do software livre não conseguem se estabelecer porque o grande comprador de TI no Brasil não licita. E o grande comprador de TI no Brasil não licita porque não tem as empresas que façam isso. Eu queria lembrar da história que o Mazzoni sempre conta, quando ele queria pedir... Não, eu quero rodar Debian nesse mainframe e ninguém queria oferecer. Ele falou, é isso que eu vou comprar, se ninguém quiser me vender isso, eu não vou comprar nada. E aí, conseguiu. Então a gente precisa de outros heróis para fazer a mesma coisa, falar, não, eu quero a tecnologia e um dos requisitos é a liberdade de software. Então, não sei, onde vocês puderem ajudar isso, é muito importante. Porque, eu gostei muito do que o Lino falou, de que a gente tem que convencer. Né? Porque não dá para, por decreto não funciona. Eu fui para a Venezuela, eu vi, na Venezuela o Chávez falou, só vai usar software livre. Funciona? Não funciona. Com o poder popular que o Chávez tem, ainda assim não funciona. Tem gente que foi demitida porque reclamou do colega que não estava usando software livre. A gente precisa de estratégias diferentes. Né? Assim, o embasamento jurídico ajuda, mas ele não é suficiente. Obrigado.
Você quer fazer uma consideração?
O que nós precisamos é nos dar conta que software livre, antes de ser livre, ele é software. E nós temos que nos convencer que as soluções de software livre são tão boas ou melhores do que as soluções proprietárias. Ou seja, o convencimento ele está muito fácil hoje. Isso. Ele é muito... A Procer, até com questão de licitação, a Procer lançou já esse ano alguns editais buscando parceiros aí para implementação dos seus projetos. E irá lançar outros, né? Lançamos aí na questão do SMBPM, subscrição, suporte, treinamento, consultoria, vamos lançar Postgres, ou seja, como eu falei, nós queremos buscar empresas que estejam por trás. E isso é muito importante, e o melhor de tudo, nós temos empresas que estão por trás. Não é mais aquele negócio de, não vamos usar software livre porque a comunidade é que vai resolver. Não, tem empresas que se formaram ao longo desses 13 anos e que dão sustentação e nos dão garantia e nos dão a certeza de que esse é o caminho. Né? Os grilos são importantes, porque nós temos que fazer o convencimento e os grilos também precisam ser convencidos. E eles, dentro da Procergs, nós estamos com essa ação. E nós estamos convencendo. Quando eu disse que eu peguei, nós pegamos os principais defensores de alguns produtos internos e fizemos com que esses defensores dos produtos fossem fazer análise de um produto similar, e eles se convenceram, e hoje eles são a nossa voz. Tem alguns produtos internamente da Procergs que eu não preciso falar mais, que os próprios técnicos falam. Então a Procergs está num caminho forte. E a Procergs, de novo, vai sim, e já começou a lançar licitações, e buscando. Nós podemos usar a lei, estamos usando e fazer processos, Eberle, sem termos medo nenhum de que vamos ter apontamentos. Nós estamos fazendo todos os nossos processos dentro da lei de licitações. Estamos buscando no mercado parceiros em soluções livres dentro da lei de licitações. Ou seja, nós não estamos burlando nada. O nosso advogado lá, tudo passa por ele. E ele diz, não, esse edital que nós já lançamos pode ser lançado e tem a garantia de que não irá haver nenhum apontamento. Eu acho que nós precisamos, eu concordo que a gente precisa ter aí um movimento nacional, mas a gente sabe que a Procempa pode ser um polo indutor, a Procergs pode ser um polo indutor, a Procempa na sua área municipal, a Procergs na sua área estadual. Ou seja, nós não precisamos ficar esperando que alguém maior nos diga o que fazer, nós podemos dar os primeiros passos. E no que concerne a Procergs, eu aqui declaro, nós estamos dando os primeiros passos. Os primeiros passos foram dados há 13 anos atrás, houve aí um pequeno corte, nós retomamos essa caminhada. E vamos retomar a caminhada com a certeza que ela está dentro da lei, porque nós usamos a questão dos órgãos de controle, da lei de licitação, ela não será um impeditivo para que a Procergs, dentro da lei, digo isso de novo, nós vamos analisar soluções. Nossos editais, eles são abertos, ele pode entrar lá uma solução proprietária que vai competir com uma solução livre. E é, no nosso caso, as soluções livres estão sendo vencedoras. Né? A Procergs vai caminhar, vai continuar nesse caminho forte, vai ser um polo indutor. Nós queremos empresas que estejam por trás, e aí empresas se apresentem. Eu sempre tenho dito, a Procergs está aberta para que vocês nos visitem, mostrem as suas soluções, nos ajudem, nós queremos ser ajudados. Nós não queremos fazer tudo dentro de casa, porque nós não temos condições de fazer tudo dentro de casa. Nós queremos que o mercado nos ajude e queremos ser um indutor desse mercado e que esse mundo de software livre, antes de ser livre, seja uma solução. E, de novo, ela é muitas vezes melhor do que soluções que nós historicamente utilizamos, e mais baratas.
Frase do Eber. Uma frase para terminar, já que se falou tanto de grilo, né? Nem sempre é noite, quando amanhece os grilos param de cantar.
Boa frase. Então vamos fazer com que, né, tenhamos a condição de iluminar, fazer esse dia nascer para que os grilos parem de cantar. O assunto realmente é apaixonante, o painel é... Ele poderia ter uma extensão maior, mas já está aí o palestrante da próxima palestra, o Daniel Mazina, vai nos apresentar questões ali sobre redes heterogêneas, discussão sobre redes livres
Mazina, da Procergs, mais um convencido, né, Mazina? Vai trazer o nosso grande projeto de redes heterogêneas.
Isso aí. Então, muito obrigado a todos e vamos à próxima temática aqui no 13º Fórum do Software Livre. Obrigado, Érico, Tom. E o pessoal agora.